Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa? Chegou! Sim, sim!
E avisa aí, hein? Manda mensagem nos grupos da família, avisa teu primo de segundo grau que brigou com você por conta de prefeito, fala que vai começar, interfona pro seu porteiro, que a gente sabe que ele não tá de olho na garagem, que ele tá vendo aquele celular dele ali, a TVzinha bonitinha ali. Aumenta o som da tua TV pro teu vizinho saber que você tá vendo a gente, colocar o nosso canal na TV dele. Posta, aproveita e posta. Diz que tá vendo o programa, diz que tá rindo. Avisa o povo todo no seu Insta aí que você agora vai dar a pausa nas tarefas domésticas, porque você vai ver o programa sensacional, joga o sensacional que é bom. Aliás, grava um vídeo e divulga. Manda um MSN se você ainda vive em 98, não importa. Quem você queira avisar, eu quero que você avise. Avisa e diz que eu não vou enrolar mais e vou apresentar meus convidados. Sim, porque hoje, se eu falo o nome dele, talvez vocês até falem assim, peraí, o nome dele não é Maurício, não, o nome dele é Paulinho. A gente conhece o Paulinho Gogol, mas a gente conhece o Maurício Manfrini. Temos também Bruna Gonçalves. E Thaísa Carvalho, minha gente. Grita pro mundo que vai começar! Bem-vindos! E a gente tá no programa certo. Agora, tô eu caçando Maurício há um tempo. Conheço Maurício, outros carnavais. Ih, muita suruba e magia,
tá maluco,
muita coisa
cara.
Doida.
Que isso, gente? Nem convidaram.
Não foi, isso. Não foi magé, foi suruí.
Perfeito, era essa a minha dúvida. E aí, então, pô, Maurício, tem que ir lá contar a história. Pô, o cara que é o cara que conta história e tal. E ele falou, vou te mandar uma história. Ele falou, vou te mandar ainda hoje. Aí, não mandou.
Não mandou.
Não mandou. Fiquei mais de um mês... Mais, 2 meses, quase.
Não, um mês.
Um mês e meio.
É, mas aí que você achou que eu não tava querendo participar.
É,
não mandou,
eu pensei,
a história.
Não mandou a história.
Mas é difícil,
não...
né?
É difícil. É.
Você tem que pensar assim, eu vou comprometer alguém? Eu vou separar alguém? Eu vou...
E também tem o lance de quando as pessoas perguntam assim, me conta uma história aí. Você tem história, mas você não lembra da história.
Não lembro. Voltando.
Tem mil histórias pra contar, mas você esquece.
Mas o Maurício tinha uma história, mas o que aconteceu?
Estava ali, eu lembrei de mandar a história pro Porchat. Vou mandar a história. Peguei o WhatsApp e mandei. Uma semana nada do retorno do Porchat, 2 semanas nada, 3. Eu falei, pô, acho que o cara não.
Não gostou da
história. Não gostou. Lado, e também nem. Até olhei pra ver se eu tava bloqueado. E passou, cara. Um mês depois, eu recebo uma mensagem assim: Manfrini, sou seu amigo, mas não ouço confissões pelo WhatsApp. Vá à igreja e use o confessionário. Eu mandei a mensagem no escuro pra um padre que é amigo meu de infância, chamado Fábio Porfírio.
Meu Senhor!
Só que tava coladinho ali no escuro, no quarto ali, eu mandei pra esse amigo meu.
Ele mandou pro Fábio Porfírio e não mandou pra mim. Uhum. E me mandou, é isso que eu já acho maravilhoso. E vocês ouvindo a história que ele vai contar, vai ser mais divertido saber que ele mandou pra um padre antes.
Meu Deus do céu! Foi assim, a cereja do
que tava acontecendo?
Cara, eu sou casado há 20 anos, né? E minha esposa, a Emily, né, o amor da minha vida, ela é muito ciumenta. Eu moro num sítio, eu tava construindo o sítio onde eu moro, então eu vivia, fazia show, pegava o dinheiro e comprava material de construção. Então essa era a minha rotina. Eu tô sentado no sofá, a mesinha aqui desse lado aqui mesmo, no sofá, e eu apoiado aqui com o telefone fixo e ligando para casa de material de construções, pedindo material.
Perfeito.
A Emily, minha esposa, tava sentada assim no sofá, em posição de yoga, com um notebook aqui no colo, olhando as mensagens no Facebook. Até hoje eu não domino muito bem redes sociais. Eu tenho, mas...
Ah, as mensagens que mandam pra você.
Que mandam pra mim. Então ela que dava uma olhada no Facebook, né?
Eita.
E eu tranquilo, completamente. Manda martelo, manda prego, manda não sei o quê. E ela aqui no computador. Daqui a pouco eu percebi que ela afastou o corpo pra trás, botou a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu.
Já gelou, né?
E aí eu aqui eu já dei uma, né? Uma de rabo de olho assim e ela começou a chorar. Começou a chorar, e foi emocionado, começou a chorar, e chorando, chorando. E me olhava. Aí aqui, deu paralisia na hora. Porque eu falei, aconteceu alguma coisa, chegou alguma mensagem. E mas que mensagem é essa? E aí que eu já comecei a pedir mais material de construção que eu não tava precisando.
Não é dormir o tijolo, não.
Não, exatamente isso. Um carrinho de mão, vergalhão, prego, martelo. Fui pedindo um montão de coisa, lata de tinta. Pra pensar o que poderia ser. E ao mesmo tempo, eu tava tranquilo. Tava tranquilo. Falei, cara, não fiz nada. Mas o diabo veio pra matar, pra roubar e pra destruir. Né, irmão?
Os cavaleiros do apocalipse, não eles é? Vêm do nada, bro.
E eu tentando ganhar tempo aqui, ela me olhava, eu senti o calor do olhar dela aqui, querendo me matar. E ela olhava, abaixava e chorando muito, mas chorando copiosamente. E eu já vi de longe meu espírito saindo, dando tchau pra mim assim. Assim tipo, se vira sozinha aí.
Já pede no material de construção, caixão, prego e martelo.
Cara, e eu comecei a não sentir o meu corpo, cara. Comecei assim, a ter a sensação de que o coração tava parando e eu pedindo material. E ganhava tempo. E ela, cara, chorando muito. E olhava, e chorava, e me olhava. Enfim, quando ele desligou, eu desliguei. E eu devo ter demorado uns 5 minutos até olhar pra ela. Eu virei, o que foi, meu amor? Ela não me chama de amor. Então é isso, né? É isso, né? E nessa hora a voz da gente fica fina, né? Eu falei, é isso o quê? É isso o quê?
Não, amor, eu te amo tanto.
E aí, cara, eu já tava ali, já desesperado. E ela, é isso, né? Eu falei, mas é isso, o que você tá falando? Ela, você viaja o Brasil inteiro fazendo show, cada dia você tá num lugar diferente. Eu me preocupando com você, te ligando para saber se você está se alimentando bem, se você tem dormido direito, porque é um corre-corre. Eu sei da tua batalha, eu sei da tua luta, mas você não pode fazer isso que você está fazendo comigo.
Sim. Eu,
mas o que que eu fiz com você? Ela falou, aonde você vai, você tem uma puta à sua disposição. E eu...
Meu Deus.
Depois passa o contato para a gente. Ah.
Eu falei, eu não tenho puta nenhuma. De onde você tirou isso? Ela, você tem uma puta assim. Não me faça de idiota! E aí ela cresceu o tom, porque ela falou, achou que eu ia tentar argumentar pra... Uhum. Eu falei, mas você tá louco, né? É a pior coisa que tem numa hora dessa, você falar que você tá louca. É. Você fala, você tá louca, né? Eu sabia que você ia falar que eu tô louca, porque o seu argumento é esse, você vai falar que eu tô louca. E olha aqui a
ela
mensagem
tinha
que tá
prova.
Pra você. E eu não queria olhar, porque eu tava tranquilo, mas ao mesmo tempo eu tava com medo.
Tava mesmo?
Tava tranquilo. Cara, e aí ela, olha aqui, então você, aonde você vai, você tem uma puta à sua disposição, e ela chorando muito, eu tentando acalmá-la, e eu também não sabia se eu tava vivo ou se eu tava morto, que a gente perde a noção, né? A gente fica ali, né, tudo dormente, sem saber se aquilo vai se prolongar por muito tempo, e eu tentando imaginar o que eu poderia ter feito, alguém mandou uma mensagem, que poderia ser uma mensagem maldosa, e eu tô ali pensando o que eu fiz. Eu não bebo, não uso droga, então eu sou sempre sóbrio.
Não dá nem pra usar essa desculpa.
Não dá pra usar essa desculpa, né? E ela falou, olha aqui, tenha coragem, olha aqui, encara a verdade. Aí eu fui olhar, peguei o notebook, coloquei aqui e li a mensagem. Tava assim, olá, Manfrini, meu nome é João Roberto.
João, ih, ó.
Sou produtor de festas, encontros, eventos e shows. Sou de Guarulhos. Te interessa uma pauta?
O desespero é tanto, né?
O desespero!
Ela leu rápido ali. Sim. E começou a chorar. Começou a chorar, não viu mais. Aí,
ela leu punta. Onde tava a pauta, ela leu punta.
E eu, cara, e aí eu comecei a rir de felicidade. Meu espírito voltou novamente pro meu corpo. E eu falei, leia. Ela, não quero ler. Eu falei, leia. Ela, você tá rindo de mim? Você ainda vai debochar na minha cara? Eu falei, leia que você vai ver a verdade. Quando ela viu, né, que ela tinha lido errado, cara, ela começou a chorar mais ainda e pedir desculpa. Aquela coisa toda. Mas foi divertido
você
depois.
Você quer uma pauta?
Sim, te interessa uma pauta. Então ela já ligou assim. Pô, ele tá no Rio Grande do Sul, já tem uma te esperando ele.
Claro.
Já tá,
né? Festas, shows, cidade, eventos, festa, pautas shows, mais eventos. Diversas.
É, cara.
Pautas louras, pautas lorenas, pautas ruivas. Que loucura.
Pautas velhas, pautas
meu
novas.
Deus.
Sabe que um dia, isso eu me arrependo tanto. Eu tava no meu carro, e aí tinha umas malas no porta-malas. Eu fui tirar as malas e vi um chinelo da minha mulher, um pé de chinelo da minha mulher no porta-malas. Como é que ela deixou um pé de chinelo? Minha mulher é bagunceira. Outro dia, de novo porta-malas, tava lá o pé de chinelo, eu com cheio de coisa. Falei, que merda, esqueci de pegar esse pé de chinelo e levar pra ela. Aí, num quarto dia, a gente viajando, colocamos coisa no porta-mala. Quando a gente volta de viagem, eu e ela, tiramos a coisa do porta-mala, eu tava com ela, eu vi o chinelo, falei, meu amor, seu chinelo. Não é meu.
Ah.
E aí, nessa hora, na minha cabeça, o meu cérebro, na hora, falou assim, parabéns, Fábio. Por que você não pegou essa merda e zuniu pela parede? Porque era um chinelo de mulher. Era um pé de chinelo. Eu falei, meu amor, é lógico que é seu. De quem mais que é? Porque, claro, de quem que é seu? Um pé de chinelo no porta-mala? Ela falou, bom, Fábio, de quem é, eu não sei. Eu sei que não é meu. E eu acho que agora é você que tem que me explicar de quem é esse pé de chinelo.
Eita!
Aí, caralho, olha o que eu transformei em um pé de chinelo. Aí eu falei, meu amor, eu já te peço perdão. Eu não faço ideia, eu tô achando que esse chinelo, se eu já vi há um mês, se eu tivesse visto esse tempo todo, por que que eu teria deixado aqui? Ela falou assim, eu não sei se você viu há um mês, você não falou comigo. Você só me falou agora de quem esse chinelo é meu e não é meu. Esse pé de chinelo, que é um pé de chinelo de mulher. Eu falei, pois é, de mulher. E ela, então, o que que é isso? E aí, bom, clima de merda. Fomos pra casa, eu pensando, que loucura, ter um chinelo de mulher no carro, não faço ideia do que seja isso. E ela já péssima, mal, eu também, é um clima. E eu pensando, por que eu não joguei essa merda fora? Eu não sei de quem é, mas foda-se, eu jogo, não criava problema pra mim. E aí eu falei, bom, deixa eu perguntar, porque o Wilson, meu motorista, ele dirige esse carro. Eu falei, deixa eu ver o que o Wilson tem pra me dizer. E ele falou, pé de chinelo. Eu falei, meu Deus do céu, Wilson, de quem é esse chinelo? Aí ele falou, ah, qual chinelo? Eu falei, é um vagabundo que tem. Ele falou, é aquele chinelo que é de spa, de mulher que vai fazer o pé. Eu falei, sim, Wilson, pra que serve o chinelo? Eu quero que se exploda, eu quero saber o que tá fazendo. Você sabe? Ele falou, sei. Eu fui buscar a Yara, que é a minha empresária, em São Paulo. Ela veio com o pé assim, terminou, ela ia jogar aquilo fora, aí eu pensei, vou guardar no carro, caso um dia a Nathalie precise. Aí eu falei, ela tá precisando da papelada do divórcio. Como é que eu vou convencer a minha mulher que o chinelo é do spa que você pegou? Nem eu acredito nessa história. Eu liguei pra Yara. Tem um chinelo no meu carro. Ela, chinelo? É um chinelo do spa que o Wilson falou que te pegar. Ela, nossa, mas faz tanto tempo. Eu falei, é verdade isso, Yara? Ela falou, é verdade isso. Obrigado. Desliguei e falei, meu amor, não sei como te dizer isso. Não sei se... Eu mesmo não acredito. Mas esse chinelo é dela que pegou, não sei o que, tal, não sei o que. Eu falei, eu posso te botar pra falar com eles? Ela falou, não adianta falar com eles, eles são funcionários teus, eles vão... Eu falei, mas meu amor, eu não sei mais o que fazer, eu só te peço perdão, eu preferia até ter comido alguém mesmo. Pelo menos eu separava com conhecimento de causa, sabendo de quem era o chão dessa vagabunda, é de uma amiga nossa. E aí eu consegui fazer com que a Yara falasse, e ela... Ah, então é isso. Eu falei, um chinelo só, um pé só. Vamos fazer o DNA, deve ter a craca do pé da Yara aqui. E aí consegui me livrar disso, mas tudo porque eu, na minha cabeça, estava tão inocente, tão sem culpa no cartório, que eu pensei, esse chinelo é da minha mulher rapidamente. E aí a dor sai da alma.
Mas a vida te deu vários indícios. Joga o chinelo fora, joga o chinelo
agora,
fora.
Eu falei pra ela, não deixe mais nada no carro. Se você deixar uma criança, eu vou jogar fora. Não me importa.
Nem pergunta.
Não tem nem mais interesse.
Fora.
Imagina que loucura. Mas você lidou bem com a situação. Você foi...
Eu fui sensato.
Foi sensato. Quem não é sensato é essa aqui, ó.
Que isso? Mas já começa assim.
Isso aqui não é sensato. Isso aqui é o maior stalker de Manuel Carlos da história.
Você sabe que um ator iniciante pra conseguir um emprego não é fácil. Ainda mais vindo, eu sou do Lins de Vasconcelos. Eu ainda moro lá pra você ver a dificuldade que é.
Da mulher do Lins.
Então.
Ela fala Meia, mas é Lins.
A gente fala porque a gente fala Lins de Vasconcelos. Onde? Aí, Meia. Ah, tá.
Ah, eu ia falar isso.
Então, eu falei assim, eu tinha feito um teste para uma novela e eu falei, gente, eu preciso tentar falar com alguém, fazer isso acontecer. Fazendo vários testes, nada acontecia. Vou tentar achar o Manuel Carlos.
Vou tentar achar o Manuel Carlos. Assim, é assim que começou tentar, com o pessoal.
Simples, simples, né? E aí, eu fui perguntando, você quer me falar assim,
não, foi perguntando aonde?
Perguntando
saiu pelo
pessoas.
Manuel Carlos, aqui, gente!
Quase isso. E eu falei assim, gente... Aí me falaram que ele falou assim, ele gosta muito de um restaurante lá no Leblon. Restaurante. Fui pra porta...
Você foi pra porta do restaurante?
Pra porta do restaurante. Tinha um banquinho no Leblon, bem Helena.
Ah.
Sentei no banquinho.
Foi sozinha?
Com a minha Helena, mãe, mas... coitada.
Você levou tua mãe nessa...
Claro,
pra ele não achar que você também
claro,
é uma assassina,
né, maluco,
psicopata.
Não, eu falei, não, vou com a minha mãe. É uma atitude respeitosa. Tô com a minha mãe, levei minha mãe. E aí, daqui a pouco, para um carro assim, eu vejo aquela... Cabecinha assim, branca, saltando, porra. Só vi a pontinha, falei, mãe!
Você era o Manuel Carlos?
Era o Manuel Carlos.
Olha
meu
só.
Deus!
E aí, falei com ele, falei, Manuel Carlos, desculpa te abordar aqui, né? No seu momento de lazer. eu queria muito falar com você, eu só queria 5 minutinhos. Aí ele falou assim, você deu sorte, menina, porque eu tenho uma reunião e eu tenho um tempinho até minha reunião. Então, até minha reunião você pode falar comigo. Falei, não, só quero 5 minutos.
Foi legal, caramba. Caramba.
Claro, pô, deixou a pessoa do lixo falar, meu amor. Eu só queria 5 minutos, ele me deu acho que 1 hora. Aí ele falou assim, eu fiz teste pra sua novela. É muito legal. Poxa, eu nunca fiz um teste com papel tão legal. Eu queria contar minha história. Ele falou assim, eu não vi seu teste ainda. Ainda não chegou pra mim. Vou ligar e vou pedir. Aí ligou na hora.
Manda pra ele. Foi muito legal.
Foi muito. Foi assim, no céu, assim. Eu não tenho palavras pra agradecer. E aí, mas isso não foi rápido, não. As coisas foram desenrolando. Teve todo um processo. Aí ele olhou pra mim e falou, eu achei você legal, eu gostei de você, mas eu acho você muito menininha pro papel. Porque falei, quando você vai encontrar produtor, você não se enfeita muito. Botei um jeans, sei. Diretor, né? Botei uma camiseta, uma maquiagem básica, tava de rabinho de cavalo. E eu tava aparentando mais novinha.
Você tinha quantos anos na época?
Eu tinha 25, 26, por aí. Aí ele falou, tá, eu vou te dar meu e-mail, você manda seu material. Me despachou, né? Já tinha dado toda a atenção, foi educadíssimo. Mas eu não me conformei, gente, com isso. Eu falei, eu preciso que esse homem me veja com outra roupa.
Conta roupa.
Porque eu tava muito jeans, camiseta.
Você queria agora virar um mulherão.
É, eu falei, aí eu fiquei de olho, assim, nos eventos. Aí eu soube que um shopping estava homenageando o Leblon e o Manoel Carlos.
Mas daí você não ficou com medo de que ele ficasse com medo?
Não, mas então, aí eu comecei a mudar a estratégia, né? Pedi pra conversar com ele de novo.
Você levou uma arma, claro.
Levei meu pai dessa vez.
Meus dois irmãos.
Meus dois irmãos. Eu falei assim, eu vou no shopping, tipo, é um evento aberto ao público, porque que eu não posso ir no shopping, né? Me arrumei toda maravilhosa, botei short por baixo, enchimento nos peitos, vestido, botei os cabelos, salto desse tamanho, falei, só vou existir. Falei, cheguei lá, no evento, todo mundo lá vendo a exposição de fotos do Leblon, não sei o quê, eu lá fingindo, daqui a pouco, oi, que maneco!
Ah, chamou ainda, meteu um maneco aqui,
já na intimidade, já.
Você por aqui.
Deu um tapinha na bunda.
Ele, menina, nem te reconheci. Eu falei, tá vendo? Tudo é um figurino, mané. Poxa, bela exposição, parabéns. Fui embora.
Ah, mas fizeram? Ele já
claro. Porque tem que dar, tem um corrida. Limite também.
Não, e dessa, lá no restaurante, ela aqui toda, aqui, ela no maneca, na exposição, ela já tava aqui,
eu
ó.
Eu tinha que interpretar outro personagem.
Já tava toda.
Falei, eu preciso imprimir essa mulher, né? Enfim, as coisas começaram a demorar muito.
Gente, ele acho que acionou a polícia, Mari.
É, eu fiquei com esse medo. Eu falei, preciso ver se está tudo bem. Aí teve um lançamento de joias.
Meu Deus do céu. Mas aí é que você é assim que começa.
No shopping também.
No mesmo shopping?
É, ele vai estar lá. Claro. Você não, mas não custa nada que verificar.
Esse
imagina a passagem, Lins,
é longe. Que loucura.
E aí fui lá, ele me viu de novo, aí eu dei tchau, perguntei tudo bem. Aí ele falou, tá rolando ainda aquilo lá. Aí pronto.
Ele lembrou.
Já ficou em paz, já tinha desistido quase. E aí eu falei assim, gente, quer saber? Cansei de perseguir as pessoas.
Às vezes cansa.
Eu vou mandar um e-mail. Tinha mandado material, né? Ficar incomodando a pessoa por e-mail,
claro,
né?
Claro, mas pessoalmente.
Pessoalmente. E aí mandei um e-mail pra ele, assim, uma carta enorme.
Pro Manoel Carlos?
Pro Manoel Carlos. Prestei atenção nas vírgulas, nos pontos. Falei, vou fazer uma carta maravilhosa pra ele.
Pedindo desculpas.
É, pedi, claro. Já começa com desculpas, gente. Já que a pessoa já, né? Poxa, semana do meu aniversário, eu nunca cheguei tão perto de conseguir um papel numa novela. Eu falei assim, eu tô muito ansiosa. Pra mim, meu presente de aniversário era saber a resposta. Mesmo que não aconteça isso, mas eu queria uma resposta.
Tu cobrou a resposta do autor da novela.
Maravilhosa.
Caramba.
Tipo, olha, eu tô esperando já há um tempo, Manoel.
E aí? Que eu tinha perdido.
Tô cheio
não,
de
não é assim, Manoel. Gente. Fala logo. Não é assim.
Exatamente.
Não,
assim, é a última vez que eu te aciono. Senão eu sumo, hein? Não, eu vou sumir da tua vida, Manoel. Ai, ai, ai.
Mais ou menos isso. Enfim, aí ele me respondeu. Meu aniversário
respondeu
foi no
dia...
Ele respondeu,
gente,
calma.
Anjo.
Meu aniversário foi no dia 4 de agosto. E ele me respondeu no dia 7. Pediu desculpa pela demora, que meu presente estava chegando atrasado.
Não.
Que eu ia fazer a novela.
Não! Ela fez a novela!
Eu peguei uma empregada de Manoel Carlos, meu amor.
Maravilha. maravilha.
Uma empregada psicopata.
É. Psicopata.
E era um papel legal mesmo?
Era, foi o papel que, assim, que abriu as portas da minha carreira. Era super divertido. Aí ele falou assim, você é uma atriz jovem. Ele falou, agora o resto vai depender do seu trabalho no ar. Parabéns, feliz aniversário. Gente!
Que
melhor presente,
fofo isso. E aí você liberou a família dele que tava refém, assim.
Liberei, soltei os cachorros.
Soltou todo mundo e você fez a novela dele.
Exatamente. Caramba.
Vida.
Olha ela.
É um bastãozinho novo, é? Ou foi o namorado que te deu? Eu fiz um favor pro amigo e ele ficou muito agradecido. Ele é casado, sabe? E eu dei um flagra nele, dona Bettina.
Olha só.
E aí, discreta que eu sou, tá no meu bico, né? E ele, como agradecimento, ó, me deu uma mãozinha.
Muito bem, garota. É isso mesmo.
Fica a dica, gente. Vamos importunar o Manuel Carlos. Você, atriz...
Não, pelo amor de Deus, tá aposentado.
Vai na casa dele, toca a campainha.
Vai no restaurante.
Eu só tô contando isso agora porque ele aposentou.
Você só tá contando isso agora.
Porém, tá aposentado.
Ele aposentou por causa de quem?
É lógico! Ele não me falou mais.
Ele cansou.
Mas tem gente que faz esse tipo de coisa assim, na cara dura e tal, e tem gente que precisa tomar uns negocinhos pra...
Eita!
Pra dar uma soltada às vezes, né? Hein?
Vocês já viram Maldivas, mais ou menos assim, como é que é?
As Ilhas Maldivas, aquele paraíso na Terra.
De longe, assim, foto, já vi.
Aquela cara azul que a Fábio Castel não conhece, né?
É a segunda vez em Maldivas, fui com a minha esposa. Ah, vamos celebrar o sucesso da música, que ela fez uma música pra mim, o nome é Maldivas. Vamos celebrar o nome da música, eu tinha acabado de sair do Big Brother, férias. Vamos curtir Maldivas.
Gostoso.
Vamos. Primeiro dia, pá, a gente ia muito diurna em Maldivas, assim, a gente acordava às 6 horas da manhã, a gente gostava de ver o sol nascendo e tal, ia dormir muito cedo. Beleza, vamos dar um toquezinho nessa viagem, Bruno? Eu falei, vamos.
O que, que é um toquezinho?
Um toquezinho, ela simplesmente apareceu com uma gominha de THC.
Gominha tipo uma jujuba?
Uma jujuba. Não tem ideia do que é isso.
THC é o... Quer explicar?
Pode falar.
É, a maconha.
A maconha é um líquidozinho da maconha.
Não, eu nunca bebi nem álcool na vida. Você imagina o grau. É.
Você
eu fiz isso tudo sóbrio.
Da maconha só o THC que não te dá uma série de outros efeitos colaterais, só te dá onda.
A onda.
Boa.
Cultura.
É. Aí desse óleozinho eles fazem uma jujubinha, tipo, jujubinha mesmo. Sabe? E aí, 6 horas da manhã. Ela acordou, teve a brilhante ideia da gente comer uma jujubinha.
Antes de comer?
Antes de comer, em jejum, nada na barriga.
6 horas da manhã.
6 horas da manhã. Aí comemos, pum. Aí eu cheguei no restaurante, me deu uma fome. Eu falei, nossa, uma fome? Comi. Aí eu tava com a cabeça baixa assim, cortando o pão. Daqui a pouco, quando eu levanto, eu falei, meu Deus.
Ih. Bateu.
Mas o que, que você sentiu?
Eu comecei a ver tipo as coisas meio se mexendo, assim.
Se mexendo.
Falei... Tô meio esquisita. O que tá acontecendo nela? É a jujuba. Aí eu... É a jujuba.
E eu me sentindo
meio assim, sabe? O corpo meio flutuando. Eu acabei de comer ela. Vamos andar de bicicleta?
Meu Deus. Vendo 4 bicicletas.
Vamos andar de bicicleta. Vamos um tourzinho pelo hotel. Ah, tá. Vamos andar pela areia, assim, praia, nananã. Daqui a pouco, gente, tinha uma ponte. Maldivas tem muitas pontes, né? Aquelas de madeira ripada, sabe?
É, porque pra levar da ilha principal, pras casinhas que são no meio do mar, tem esses caminhos.
A gente
caminhos.
Passa por cima do mar.
No Meier tem, né? É Meier que liga o lince.
Aí...
É um ripado desse. Perfeito.
E aí tinha uma ponte, e a ponte era bem grande. Era meio assim, fazia uma curvinha assim. E ia pro outro parte do hotel. Falei, vamos passar por essa ponte. Comecei a andar de bicicleta, aí, tum, 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 tum. E eu assim, né, segurando o guidão, com medo. Aí, o sininho da bicicleta, a buzina, foi assim, trim, trim, trim. E aquele barulho entrando na minha mente, juntou esse barulho com o negócio balançando assim. E o vento na minha cara, e eu vendo aquela paisagem, o céu, a água azulzinha, clara. E o vento batendo na minha cara, eu... Se eu atravessar essa ponte, eu vou pro céu, eu vou morrer. O que que eu faço? Eu vou morrer. E eu comecei a perder o sentido da minha perna, sabe? Veio, ficou meio dormente a perna. E eu falei, gente, eu tô morrendo. Se eu passar por essa ponte, eu vou morrer. Eu quero ir pro céu, eu quero ir pro céu. Mas agora não, gente. Acabei de ser do Big Brother, tem muita coisa pra eu colher ainda, muito trabalho.
Começou a dar um surto.
Começou a dar um surto. Aí eu fui parando, parando. E a Ludmilla, sabe como a Ludmilla tá? Andando de bicicleta assim, ó. Fazendo vários vídeos.
A vida andando, é linda.
Tirou a mão do guidão. Andou assim, ó.
Ela tava numa nice.
Ela tava numa nice. E eu assim, ó. Parando, parando, parando. Eu simplesmente saí da bicicleta. Sentei no chão. Segurei o guidão assim. E ela andando, eu... Ludmilla! E ela nem aí pra mim. E ela não me ouviu. Ela não tava me ouvindo. E eu segurando assim, todo encurvado. Porque eu tava com medo de cair na água. Porque tinha tubarão na água. Raia, várias raias gigantes, vários tubarões. E eu segurando a bicicleta. Um monte de gente passando perto de mim. Com uma língua que eu não entendia nada. Eu não sabia falar, tipo, ajuda, eu tô, socorro, eu tô morrendo. E a Ludmilla lá, fazendo um vídeo dela. Amando, assim, toda feliz com o amigo dela também. E eu...
Parou no meio do caminho.
Gritando, e ela não me ouvia, porque era muito longe. E eu fiquei segurando assim a bicicleta, com medo da bicicleta cair em cima de mim também. E aí a Ludmilla parou, me viu assim, toda encurvada, lá no final da ponte, ela... Eu... Só fazia assim. Aí ela vem andando de bicicleta, ela... Bruno, o que que houve? Aí eu... Ah, nada, amor, acho que minha pressão caiu um pouquinho. Acho que a minha pressão caiu um pouquinho. Vamos voltar pro quarto? Ela, vamos, sobe na bicicleta. Eu posso ir andando? Ela, não, Bruno, sobe na bicicleta pra gente ir mais rápido. Aí eu, tá, ela não pode saber que eu tô morrendo. Eu vou subir na bicicleta e eu vou sair dessa ponte correndo. Cara, quando eu virei a bicicleta assim, ao contrário da ponte, pra poder sair, porque eu tinha andado só até a metade, eu andava tão rápido, mas tão rápido, porque eu tava com medo daquela ponte.
Porque você tava indo na direção contrária da morte.
É, tipo assim, eu tô vivendo. Sabe quando começa a sentir de novo a perna, vai sentindo?
Não sei não, tô vendo agora, tô sabendo agora.
Eu tava voltando a sentir meu corpo, né? Eu falei, meu Deus, é isso, tô voltando, tô vivendo. Aí eu pedalei, saí da ponte, eu... Consegui chegar até o meu quarto. Entrei na piscina. Ela, e aí, amor, gostou? Eu, nossa, adorei. Amei. Aí eu falei assim, gente, tá, eu tô em Maldivas, eu preciso perder. Aí eu cheguei, tomei banho na piscina, voltei ao normal. Falei, ufa, consegui voltar. Falei, tá, mas agora eu preciso perder o medo dessa ponte, né?
É, mas porque... a sobra é melhor, né?
Não, aí eu falei, agora eu vou sóbria.
Isso.
Porque eu vou, tenho que perder o medo dessa ponte. Aí ela, amor, vamos andar de bicicleta? Aí eu, vamos. Entrei na bicicleta, sentei na bicicleta, pedalei, aí foi chegando perto da ponte da morte. Aí eu, é agora, hein, Deus? É agora, hein? Vai dar tudo certo. Comecei a orar na minha cabeça. Meu Deus, eu não quero ter essa onda de novo, não, por
favor. Foi assim
que
o menino do ET voou.
Aí eu fui, entrei na ponte, eu...
Foi.
Pedalei. Ela, amor, vamos fazer um vídeo junto, segurando uma mão? Aí eu... Pegando com o cu. Fazer uma agulha. Eu vou, mas eu com a mão na ponte, outra mão na dela.
E fizeram esse pajé. A gente tem as fotos de Maldivas, ó, que eu acho bonito a gente mostrar.
Meu Deus,
eu
tenho...
Olha como é que é essa aí, ponte.
Gente, misericórdia.
É verdade, lá... bonito isso mesmo.
Mano, bota andando próxima, de bicicleta, que isso. Aí, gente.
Aí.
Olha, a gente vai dar a mão. Foi o dia que eu perdi o medo, ó. Ó,
ah, deu.
Dá a mão.
Ah.
Olha lá, eu.
Ó, oh, que lindo.
Ah, que fofo.
Ela me puxando. Achado.
Se urinando de medo e dando a mãozinha. Que fofo.
Muito bom, cara.
Doido, né?
Consegui, gente. Consegui passar do outro lado. Eu, pronto, perdi o medo.
Passou o medo.
Foto bombou, foi um escândalo.
Fala, como é que é o nome dessa...
Jujuba.
Jujuconha, Jujuconha, Jujuconha. Jujuconha. Como é que é o nome?
É Gami.
THC.
É Gami, de THC.
É, me ocorreu aqui um fato, né? Um fato venéreo. É. Eu tava gravando Central de Bicos, do Paulinho Gogó, Multishow. A Fabiana Carla, Babu Santana, Paulo Matias, Rosane Goffman, a galera toda ali, Evaldo Macarrão, todo mundo. E aí a gente parou pra almoçar e comi um bombonzinho. Botei um bombom que tava em cima da deixaram ali, né?
Já até sei.
Perdido.
Cara, eu não sei o que que houve. Eu tava sozinho no camarim, a Fabiana Carla do lado. Eu engoli o bombom inteiro. E ele agarrou. E aí...
Ai, gente, uma agonia.
Não, uma agonia, um negócio é pavoroso. E eu comecei a ficar desesperado. Aí o que, que eu fiz? Peguei um copo de mate e bebi pra descer o bombom. Nada. O mate ficou, o bombom agarrado, o mate ficou.
Foi piorando, foi pior. A fase do chefão foi piorando.
E eu fiquei, cara, aí eu comecei já a ver tudo, né? Tudo já, né? Assim.
É, como se fosse Luba,
já me despedindo. Cara, e eu fiquei num desespero tão grande. Aí eu lembrei da manobra de Heimlich, né?
Que bate que, aqui,
tu
né?
Tu tem que fazer aqui. Só que não tem como bater assim.
Fazer sozinho.
Eu vi um sofá que tava no camarim. O que eu fiz? Eu me joguei no braço do sofá. É, me joguei no braço do sofá pra ter o mesmo efeito, né? Me joguei. E aí eu consegui...
Cuspiu.
O mate só. O bombom ainda continuou.
Gente, a gente sabe o final, né?
Isso, a Fabiana escutou algum grunhido que eu havia feito ali, que eu não tava... Eu já tava apagando mesmo, já tava desligando o disjuntor, já tava indo pro saco. E eu sozinho, é um desespero tão grande, Fábio, que a Fabiana escutou. Ela ficou, Manfrini. Nisso, eu tava perto do sofá, eu já abri a porta. E ela já veio saindo, eu com os olhos arregalados pra ela. Ela percebeu, ela chamou o Babu Santana.
Ai, meu
chamou Deus. O Babu Santana. Aí eu falei, tá tudo resolvido. Babu Santana, 2 metros de altura, forte, vai me salvar. Porque a Fabiana é baixinha, né, cara? E ela ficou desesperada, ela falou, Babu, vai chamar o bombeiro, chama o bombeiro que o Manfrini tá engasgado. E o Babu, acho que ele já tinha usado essas jujubas, uhum. né, que o Babu, ele passou naquela...
Ele foi no tempo dele.
Foi no tempo dele. Ele foi no tempo dele, irmão. E eu ali, desesperado, ele foi saindo devagarinho. A Fabiana, no desespero total, ela é muito baixinha. Ela me virou assim, eu levantei e fiz com os braços assim, pra cima. Só que a Fabiana é muito baixinha. Ela foi fazer a manobra em mim, a mão dela não ficou aqui.
Não.
Ficou
no peru!
Ai, Jesus!
Senhor do céu!
Cara, na bochecha do fofão.
E ela fez?
E ela deu um apertão.
Meu Deus!
Cara, você acredita que a Fabiana, Carla, me salvou com um apertão no saco?
Saiu?
Ela saiu porque eu senti dor, cara. A o Fabiana grito. Carla me salvou, ela inventou uma nova manobra. Manobra de omelete.
E aí você cuspiu o chocolate?
Cuspiu o bombeiro.
Que doideira.
Ela me salvou dessa maneira.
E o Babu tá até agora indo chamar o bombeiro.
Foi. Se não fosse a Fabiana Carla com...
Você quase morreu? Tem gente aqui que quase morreu tem 20 dias.
Que isso?
É.
Tá aqui na plateia?
Tá aqui no programa.
Morreu de quê?
Quase morreu de quê?
Olhando aqui, você vê a carinha de alguém que quase morreu?
Todo mundo tão corado.
Tem muita cara de gente que mataria, mas... que quase morreu, tem gente aqui. Que tu, não ia tá, há 20 dias podia ter dado errado. E é uma história curiosa, que não foi nem aqui no Brasil, foi fora.
Nossa, morrer
na
fora.
Neve, na morrer neve, fora é babado. Minha gente. Mas é no próximo bloco, não sai daqui.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Já volto com mais história essa. Maurício Manfrini, Bruna Gonçalves. E chegou a hora de história de quase morte. A gente tem aqui, já percebeu que podíamos ter perdido, quer dizer, o Manuel Carlos podia ter perdido a vida. Podíamos ter perdido
desculpa,
a vida desses dois. Mas tem gente na plateia aqui, ó. Nessa gente aqui, tem uma. Olha a carinha dela, de quem quase morreu tem outro dia.
É tão coradinha,
tá, quem diz, coradinha, né?
Assim. Fernanda, você estava onde? Me conte. Tudo bem?
Certo. Agora tá, né?
Agora tá bem, né?
Agora tá bem. Não, na verdade, eu tava no Alasca, escalando.
Escalando lá, mas também busca, né? A pessoa que vai em direção à morte...
Pois é. É, eu sou médica, mas nas horas vagas eu sou montanhista, guia de montanha.
Que legal.
E aí eu fui lá pro Alasca para fazer a maior montanha da América do Norte, que é o Denali. E já tem toda aquela problemática de altitude, aclimatação, muitos dias sem tomar banho, que todo mundo pergunta, você vai de novo, Fernanda? Quantos dias sem tomar banho dessa vez?
Qual é a altitude? 6.190
metros.
6.190
metros. É, e é uma montanha que você tem que carregar tudo. Então, por si só, já é super um desafio.
Já
é
um equívoco, por si só.
É, mas eu comento vários desses. É, uma vez por ano, pelo menos.
É, quando a gente gosta.
Sim. E aí, alcançamos o cume, né? Aquela coisa toda. E é descida, você tá com aquela sensação, acabou. O perrengue, dever cumprido.
Quanto tempo pra subir?
Foram 14 dias pra subir e 3 pra descer.
Tá bom.
Aí no último dia, todo felizinho, estamos voltando. Já tava em final de temporada que começa a ficar mais calor, a neve derreter. Inclusive, na ida, a gente viu várias avalanches, assim, perto da gente.
Uau.
É, assim, aquela coisa...
que ia dar merda.
É, indícios.
Era, eu acho que sim. E aí, na volta, começam o glaciar, né? Que é aquele bloco de gelo pra você chegar no aeroporto onde o aviãozinho tá lá te esperando. Ele começa a rachar e abrir, que a gente chama cravasses ou gretas.
Cravasses.
Sim. Aí, cravasse é esse espaço que se forma, essas dilatações, que, na verdade, é um mundo lá embaixo, né? E as gretas são as fendas que se abrem na superfície e que você vai pulando.
Derreteu aquilo ali, vai um creque.
Sim, e aquela tampa de gelo ali também vai derretendo com o calor, na época do verão. E por isso que a temporada é só no iniciozinho, quando começa o calorzão, já acaba a temporada de montanha.
Perfeito.
Tava no finalzinho da temporada, a gente voltando e as cravasses ali. No início a gente até tava sem estar um encordado no outro.
Ah, porque fica todo mundo amarrado um
Sim.
no outro.
Sim, e aí a gente começou a pular umas gretas, outras. E a gente, não, gente, agora vamos colocar. Que tá ficando perigoso.
O pular o quê, assim? Eu não,
é pular
não...
mesmo.
É pular, tipo, um metrinho, fazer assim, ó?
Às vezes sim, às vezes um pouquinho mais. Às vezes você tem que ficar contornando pra conseguir passar numa parte mais...
Mais
segura. E a gente tá com um trenozinho, sempre carregando, né? Porque ela tem muito equipamento, você carrega tudo seu. Então é você e mais o trenozinho atrás.
Ah,
aí você pula e puxa o trenozinho. E aí, tamo andando, eu seguindo os passos do meu colega da frente. Numa hora eu pisei e... eu pisei no vazio. Só que não tinha, a gente normalmente vê, assim, a sombrinha da neve, de que tem uma greta ali. Nessa não tinha nada. Eu pisei no vazio. Essa foi a sensação. E afundei. E parecia que eu tava sendo engolido por uma avalanche. Eu fiquei até sem ar, porque veio neve, tudo na minha cara. E aí, de repente, quando eu abri o olho, eu tava pendurado pelo meu bastão, porque ele foi descendo e ele
tipo
uma hora...
filme de Hollywood.
Filme de Hollywood. Ficou atravessado no gelo duro, ele me prendeu.
Nos dois, no buraco ali,
Sim.
ele ficou entre um gelo e outro.
É, e aí eu, tipo, Missão Impossível, pendurada.
Com um braço só?
Com um braço. E olhando aquele preto, com aquele gelo pendurado. E aí eu... deu aquele desespero, né? Aí eu comecei a gritar, porque a minha corda ainda tava frouxa. Então, se eu soltasse, eu ia cair mais. E eu gritava, gente, pelo amor de Deus! E eu não escutava. Lá em cima, eles estavam se comunicando.
Você caiu quanto até aí?
Uns 4, 5 metros.
Não, eu ia soltar e ia falar, Deus,
vou pro céu.
Tchau!
Você não tinha comido jujuba, não?
Não, sem jujuba.
Imagina,
lá a gente não leva esse tipo de coisa.
Aí o bastão ficou ali, pensa você com uma mão só, a corda que você tá falando tá solta é que tava amarrada num amigo teu.
Sim, porque ficar um amarrado no outro, mas ela ainda tava frouxa.
Entendi.
E aí eu gritava, só que eu não escutava. Lá em cima eles estavam se comunicando, só que vai aparecer a foto do buraquinho que eu entrei. O buraquinho era feito só pra mim. A gente, inclusive, chamou de Greta Fernanda, né? Porque ela foi feita pra mim, assim, só cabia eu e depois é que ela abria. Por isso que até o meu amigo, de repente, não caiu, porque não cabia ele.
Deixa eu ver essa foto. Pera aí,
eu quero ver. Curioso
pra ver.
Foi um buraquinho!
Não. Esse é o buraquinho que você caiu.
Sim, eu tava lá dentro, mas lá dentro era um mundo.
Um mundo escuro?
Sim. Não dava pra ver o fundo. E
não
aí eu. Não. E pareciam aqueles lustres de gelo, assim, aquela coisa bem tipo de filme. E aí eles estavam se comunicando lá em cima, porque a minha amiga que tava atrás, ela gritava: Hélio, a Fernanda sumiu! A Fernanda caiu! E aí ele olhou pra trás e falou: caiu aonde, né? Ele
achou caiu, que fosse cair. Tropeçou.
Aí ela no buraco. Aí ele se tocou, saiu correndo e puxou a minha corda. Aí foi na hora que eu senti a minha corda travando, aí eu não caio mais além daqui.
Quanto teria de profundidade, você acha?
É, não dava pra ver. E elas podem chegar até 50 metros, então eu preferia não ver também, né?
50 metros.
É. E aí lá dentro começou a dar aquele desespero, tipo, anjinho bom, anjinho ruim. Que aí eu falava assim, ai meu Deus, eu vou morrer aqui dentro. Aí eu falava, Fernanda, pensa, porque você tem que sair daqui. Você tem filho pra criar. Ai meu Deus, eu vou morrer. Aí eu ficava nessa. E passaram-se assim, alguns minutos, né? Eu tentando decidir como é que ia fazer. Mas aí eu consegui jogar o meu pé pra trás, porque eu tava no gargalo, na abertura do gargalo dela. E aí eu consegui jogar o meu pé pra trás, cravar o meu snowshoe, né? Que é aquela raquete no gelo. Eu escalo, eu tenho técnico de escalada, eu tenho curso, eu sou guia. Fazer. E aí, a minha amiga que estava lá em cima começou a jogar os bastões dela, que eram maiores, abrir tudo e jogar. E aí eu fui me empurrando no gelo e subindo, igual o filminho também, né? Aquela coisa, pega no bastão de cima. E o meu amigo me travava. Vai, encosta outro pé, empurra e sobe. E aí eu consegui sair. Saí.
Exaurida.
É, não, emocionalmente, sim.
Zero.
Mais 50 gretas pra pular, né? Até chegar no aeroporto. E aí, cada vez que meu pé afundava na neve...
Vou cair.
Não, eu me jogava pra frente, de cara. Ai, eu vou morrer de novo, eu vou morrer!
Foi... Vou morrer
aí depois
de
eu sentava e respirava. Fernanda, você precisa se controlar, você tem que chegar. Aí consegui chegar no aeroporto.
Que loucura.
Falava na greta, eu chorava.
É?
É, mas aí depois, que no dia seguinte, a gente pegou o avião, voltou, já tava mais equilibrada emocionalmente, aí eu já conseguia contar pras pessoas, caí na greta.
A gente tem mais foto? Olha lá.
Isso aí a gente descendo do cume lá do Denali.
Descendo.
Menos 47.
Gente, sem coragem de voltar?
Olá.
Dentro da greta é assim.
Ah,
meu
isso
Deus.
É o que teria você cair. Se você tivesse caído, você ia cair nessa fendona aí. É.
Olha lá, avalanche, pertinho da gente.
Olha, avalanche.
Não.
Cara, pertinho mesmo.
Gente, eu já tinha... Mas isso faz parte do processo.
Claro,
assim, a gente se prepara pra isso, a gente tem treinamento pra isso. Mas a parte da greta também a gente tem treinamento. Mas na hora que a gente passa, a gente vê que não é uma sensação assim tão legal, assim.
Uau.
E que você, tipo, né, dá oi pra São Pedro e volta, né?
Muito doido. Ainda bem que você tá aqui pra contar a história.
Nossa,
você sabe que tem uma outra pessoa que também tá aqui pra contar a história, que era pra não estar também. Gente, hoje o programa tá de
tá
gente
de
que quase faleceu. Mas essa aqui no Brasil mesmo. Tem uma sobrevivente do Pantanal aqui.
Nossa, hein?
Rúbia está aqui. Rúbia, como é que você está? Não foi no gelo, não.
Não,
né?
Foi o oposto.
Foi
não, não, o oposto não, porque tava muito calor. É, calor.
Tava muito quente.
É, o oposto.
Foi aonde?
Bom, eu tava passando por um divórcio super complicado e eu tava numa vibe de viajar sozinha e ir pro mato, assim, porque eu tinha lido Comer, Rezar e Amar.
Ah, sei.
E aí eu tava nessa vibe, assim.
Que gerou aquele filme da Julia Roberts.
Exato.
E tal.
Eu tava nessa vibe. Então, imagina o que eu achei que ia acontecer. Eu tinha imaginado um filme, um negócio, tipo, nossa, vou me encontrar na natureza. Aí tá bom. Aí eu resolvi ir pra Bonito, que é no Mato Grosso do Sul, que é no mato. Falei, ah, legal, eu tinha acabado de voltar de um retiro no Tocantins. Falei, ah, vou seguir nessa vibe aí.
Boa.
Aí a minha mãe sempre me levava pro aeroporto, sempre numa bola, já tava acostumada que eu era meio doidinha. Só que nessa viagem, ela tava usando um coração. Aí ela olhou assim, acho que eu vou te deixar esse coração pra te proteger. Aí eu falei...
Já sentiu aqui, ó.
É. Falei, ah, tá bom, obrigado. Coloquei e segui minha vida. Eu ia ficar 5 dias lá. Cheguei num dia, no dia seguinte tinha um passeio de flutuação. Pra quem não sabe, flutuação, você se veste com uma roupa tipo de mergulho e você põe um snorkel e fica...
Boiando.
Literalmente flutuando, num rio pra olhar a vida.
É lindíssimo, né? Água toda transparente, azulzinha. Ah. E, ó.
É.
Calma, que essa aqui não é a garota propaganda de Mato Grosso do Sul, não.
Acho que o cara do turismo de lá não vai gostar muito de mim, mas tudo bem. Aí, beleza. Era já no dia seguinte. Aí, tinha que pegar uma van e ir até um hotel fazenda, um grupo, né, de pessoas, e a gente se trocava no hotel fazenda. Então, chegou lá, eu coloquei a roupa de mergulho, agarrei nos pés de pato, naquelas nadadeiras. E aí o guia falou, olha, agora a gente vai subir num pau de arara, andar 5 quilômetros no pau de arara. E eu, como que eu vou subir no pau de arara com essa roupa, né? Mas tá bom, vamos lá. Aí fui, subi no pau de arara, ficamos lá 5 quilômetros no pau de arara. Aí ele desceu num nada, que era igual todos os outros nada, mas aquele nada era o nada, entendeu? Uhum. Aí a gente desceu ali, falei, ele deve saber o que ele tá fazendo, né? Aí descemos neste nada. Aí ele falou, agora vocês vão andar mais 5 quilômetros no meio da mata fechada. Tem javali, mas tudo bem.
Tem javali, mas tudo bem.
Aí eu, nossa, e gente, com a roupa de mergulho, nunca esqueço.
Roupa de mergulho é aquele neoprene, que é dificílimo de botar.
Você fica assim,
que você fica com aquela roupa toda preta,
tampando
tudo.
Calor gigantesco,
não tinha opção de levar e colocar lá
no
lugar.
Tinha que
tem
pronto.
Que
então você vai meio...
Vai assim, e suando. Aí a gente começou a andar na mata fechada, e era uma mata muito fechada mesmo, não dava para ver o céu assim, era um...
Uau.
Era bem natureza, né? Eu lembro até que eu pensei, você queria natureza, Rúbia? Tome a natureza, tá bom.
Ninguém mandou.
E eu só consegui lembrar da minha mãe, me dando coraçãozinho, sabe? Tipo, ai, meu Deus, mas tá bom. Aí a gente foi andando, começou uma chuva, eu sou de São Paulo, né? Eu achava que eu sabia o que era uma tempestade até estar lá. era um temporal, assim, eu não sei nem descrever. A água parece que era mais sólida do que a água que a gente conhece de chuva, assim, era um troço. E a gente continuou andando embaixo dessa chuva, dava para ver os javalis com aqueles dentes até aqui,
as presas, assim,
né? E o meu pai, onde eu vim me enfiar?
Mas eles quietinhos nos cantos deles.
Eles ficavam olhando atrás de umas arvorezinhas, assim, ó. Dava uma espiadinha. E eu pensando, gente, tudo isso por causa de um divórcio mal resolvido, né? Mas tá bom.
Chato.
Aí continuamos, tá? Aí chegamos no rio. Quando a gente chegou no rio, parou um pouco de chover. Aí eles falaram, agora vocês colocam o snorkel.
Snorkel é a máscara, aquela mascarazinha, com aquele respiradorzinho, né?
E aí o cara falou, agora é de boas, vocês vão ficar literalmente flutuando até chegar, vai com a correnteza do rio, até chegar lá embaixo.
O rio te leva, tem nem
o rio leva, exato. Em tese.
Vai.
É, só vai. E aí tinha umas plataformazinhas de madeira, assim. Então ele falou assim, ah, vocês vão indo, eu vou estar esperando numa plataforma de madeira lá no final do rio, vocês vão me ver. Aí fomos indo, éramos um grupo de mais ou menos umas 15 pessoas, né? Então a gente ficou tipo em filinha indiana, assim, e eu fiquei mais pro final. E atrás de mim ainda tinha mais duas meninas. E só eu tava sozinha. Aí eu tava assim, flutuando, e eu senti como uma coisa, assim, me empurrando pro leito do rio, e eu fui parar no leito do rio. Ah, eu esqueci de comentar uma coisa muito importante. Tinha voltado a chover muito. Aquela chuva do meio do mato, absurda, continua tinha chovendo. Voltado. Então, já não dava mais para ver nada, não, né? Porque a areia do fundo do rio já estava subindo. Não dava mais para ver nada, já tinha sido um passeio perdido. Mas estava chovendo muito. Vai ver que uma árvore caiu com a chuva em cima de mim.
Nossa, então foi um impacto muito forte.
Foi muito forte.
Uma árvore caiu em cima de mim.
Foi muito forte, muito, muito forte. Eu, tipo, só que na minha cabeça foi assim, né? Eu fui para o leito e voltei. Quando eu voltei, estava todo mundo gritando e batendo perna e batendo braço. E eu só vi o guia numa plataformazinha de madeira fazendo assim. Vem,
isso você
vem.
Já tinha levantado tinha a cabeça levantado. Pra fora.
Aí eu vi todo mundo nadando desesperado. Vou nadar desesperada também. Deve estar acontecendo alguma coisa. Aí comecei a nadar, mas eu comecei a me sentir muito mal. E todo mundo olhando muito para mim e para as duas meninas que estavam atrás de mim. Mas tipo assim, olhando muito atento. Tipo, vocês estão bem? Vocês estão bem? Acho que tô, não sei, agora eu tô duvidando se eu tô todo mundo me encarando. Aí o guia fez assim, vocês fiquem calmas. E ele se deu uma ajeitada assim, sabe? Eu falei, pronto. Aí ele, vocês acabaram de ser atingidas por um raio. Aí eu fiquei com essa cara, com a sua cara. Eu fiquei tipo, sério?
Caiu um raio.
Aí eu fiquei processando, não é possível, né, gente, que eu vou ter essa história pra contar. Aí eu fiquei sem saber como reagir. A menina do meu lado começou a chorar e a outra, tipo, como se nada tivesse acontecido. Tipo, plena. Falei, o raio? Aí ele fez assim, vocês só não morreram por causa da roupa que isolou.
De neoprene.
Ele falou assim, com a maior tranquilidade.
Isso aí, é normal, né?
Tipo, normal. Mas você podia ter morrido, mas não morreu, veja. Tá tudo bem. Aí eu fiquei, gente... Aí ele fez assim, então, só que agora a gente tem que voltar aos 5 quilômetros da mata fechada em meio aos javalis embaixo da chuva com a roupa de mergulho, carregando o pé de pato. Vocês ainda têm que passar por tudo isso porque não tem como sair daqui. Vocês estão bem para andar? Você vai falar que não? Não! Aí a gente teve que fazer todo o percurso de volta como se nada tivesse acontecido. E aí a gente foi ser mesmo assim, examinado e tal, lá no hotel fazenda de volta. Aí que foram medir pressão.
Como é que examina? Bota uma lâmpada na sua boca e fala, tá acendendo.
Pegou um pouquinho.
Já valeu.
Não, foi exame normal, assim, de pressão, coração, com a luzinha, assim, pra ver
então,
se você
tá
acompanha.
Tudo bem com vocês.
E, tipo, tá tudo bem.
Olha, meu que sorte. Deus.
Aí voltei pra pousada, antecipei minha passagem pra voltar no dia seguinte. Eu ia ficar mais 5 dias. Falei, daqui eu não fico nesse lugar mais do que eu preciso. E minha mãe foi me buscar no aeroporto, né? Aí ela fez assim, aconteceu alguma coisa, porque eu sei muito bem que você ia voltar domingo. Por que que você tá voltando hoje? Eu, nada não, mãe. O que que aconteceu? Nada não, mãe. Mãe, nada. Eu fui só contar pra ela quando eu cheguei em casa. Aí, a minha mãe acredita até hoje que foi o coração que eu
mas
levei.
Mas eu tenho certeza que foi.
Com certeza.
E aí, agora, cada vez que eu viajo, ela me dá um.
É lógico. Isso aí não tem a menor dúvida. Que maravilha.
Muito doido.
Realmente. E essa foi uma viagem que quem organizou foi o seu ex, né? Pelo amor de Deus.
Que doideira.
Quero saber mais de vocês ainda. Tem as perguntas do programa. Quem será que vocês vão responder?
Meu Deus.
Quem será? Quem será que tem aqui um crushzinho famoso? Quero... Bom, o programa tá no clima de lápide, né? Já sabe? Essa geralmente é uma pergunta que as pessoas não... Vocês já sabem a lápide de vocês? Não é pra falar, não. Já sabe a sua?
Já.
Já sabe também?
Deixa sair.
Menino, o negócio é o seguinte. Todo mundo já sabe a lápide, menos você.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Que vai voltar no próximo bloco para saber. Não sai daí. Que história é essa, Boxá? Está de volta, recebendo Maurício Martini, Bruna Gonçalves, Thaísa Carvalho, você, as perguntas e eu. Primeira lembrança que tem da vida?
Quem começa?
Quem começa?
Vai.
Cara, eu tinha 5 anos de idade. Assim, uma coisa bem, bem forte na minha memória. Minha avó era portuguesa, veio de Lisboa. Meu pai era caseiro de um sítio. E aí eu lembro, com 2 anos de idade, eu no colo da minha avó, meu pai construindo a varanda da casa dela. Isso é uma coisa
legal,
né, bem, bem, assim, bem marcante na minha memória. Com 2 anos de idade, eu lembro disso nitidamente.
Incrível. Eu lembro
nitidamente quando eu rasguei o meu dedinho todo, brincando de pique-esconde com meus primos, subi num Fusca todo enferrujado.
Ai, que
pique alto. Aí eu subi assim no Fusca, quando eu desci, eu vim rasgando o meu dedo todo. Aí a minha mãe, fui chorando pra minha mãe, pedi pra mãe levar no médico, porque eu precisava fazer ponto, enfim. Quando chegou no médico, ela falou, deixa a tia te dar anestesia, que quando eu sair daqui eu compro um sorvete pra você.
Você lembra desse?
Saí, deixei a moça me dar anestesia e cadê o sorvete? Tô esperando até hoje.
Ela te enganou.
Me enganou.
Maldita.
Tá, eu fui uma criança bem agitada. Eu andei com 7 meses.
Uau!
E eu tenho uns flashes da minha mãe correndo atrás de mim, eu com 1 ano e pouco de idade.
Caramba!
A minha mãe ficou muito traumatizada. E o meu irmão veio só 6 anos depois. Que eu botei um biquíni, peguei um balde, desci a escada de casa e estava na rua tentando ir pra praia.
Que maravilha, independentíssima.
Super, desde muito nova. Deveria estar indo pro Leblon.
Vambora. Qual foi seu primeiro crush famoso?
O Miguel do Rebelde.
Miguel do Rebelde.
Eu era viciada em Rebelde.
Bom.
Eu queria ser a Mia. Então, o par romântico da minha Miguel, então...
Tá bom, rebelde.
Tô tentando lembrar, mas acho que foi uma coisa mais Backstreet Boys.
Pode ser,
uma coisa,
né?
Talvez um menudo.
Menudo.
Uma coisa mais antiga.
Não, tá bom, Backstreet Boys.
Com todo respeito a Carlos Alberto Celli, Bruna Lombardi.
Maravilhosa,
com,
né?
Uma coisa de infância mesmo, assim, de admirar mesmo, uma coisa...
Ela é linda.
Bem, até hoje, né?
É.
Não muda, né?
Muito bem. E ele também, esse pedação de mão que vem aqui com a gente. Quem que você gostaria que entrasse de penetra no seu aniversário?
Zico.
Zico, boa. Do nadão chegar o Zico lá, com uma bolinha de futebol, né? Pra bater umas faltas.
Bom, eu queria que a Beyoncé entrasse na minha festa.
Claro.
Ó, imagina ela dançando lá, curtindo um pagodinho do Manaus, comigo, com o
Woody. Tem interesse.
Imagina, isso é tudo.
Ai, eu tô solteira, né? Eu vou querer um Chris Evans, uma coisa assim.
O Chris Evans.
Um boy gato solteiro.
Que veio pra te ver, né? Vem pro seu aniversário.
Isso.
Tá bom.
Cheguei aqui.
O que você não come de jeito nenhum?
Queijo.
Queijo? Não.
Sim.
Calma. Não é assim. Vamos conversar. Você não come queijo?
Sim. Não, nenhum tipo de queijo, creme cheese, ricota,
porque
nada.
Não gosta do sabor ou te faz mal?
Não gosto do sabor. Desde criança. Não,
a gente
desde...
vai interromper hoje.
Desde criança eu não como nenhum tipo de queijo. Nada. Nada de lactose eu como. Porque eu não gosto mesmo. Leite, nada.
Tá bom.
Entendeu?
É uma vida tristíssima.
Olha, eu queria muito comer queijo, sabe por quê? Porque tudo acaba em pizza. E quando chega na pizza, eu não como a pizza porque tem queijo.
Você não come nenhum queijo derretido?
Nenhum tipo. Nenhum tipo.
Eu tô chateado por você, sabia?
Pois é, também. Eu queria muito comer.
Quem que não come?
Eu não como coisinhas de concha.
tipo marisco.
É, oyster. Só tem uma coisa de concha que eu gosto, que são pérolas.
De resto, tudo não te
interessa. É ostra, essas coisas assim. Não, não gosto.
Pé de galinha.
Pé de galinha.
Não suporto pé de galinha. Galinha viva, tudo bem. Tenho galinha, eu crio galinha lá no sítio. Mas a galinha morta, pé de galinha, comer pé de galinha...
Na sopa, na cama.
Nossa, cara, é uma coisa assim de... Eu fui participar de um programa que tinha umas brincadeiras, né? De umas surpresas. Perguntaram, o que não pode brincar contigo? Eu falei, eu vou falar o que eu não posso... Né, mas se vocês colocarem, eu vou sair do programa e não volto. Né? Porque eles perguntaram, né? Tipo assim, pergunta o que ele não gosta pra gente colocar na hora.
Mas era pra ser isso mesmo ou não era?
Não era, mas eu avisei. Se colocar, eu saio do estúdio e vou embora porque eu não suporto. Pé de galinha. Porque o pé de galinha, quando ele tá vivo, ele tá assim, a galinha tá assim. Mas quando ele morre, ele fica um negócio meio assim, com aquelas almofadinhas assim, e é um negócio meio nojento. Eu não sei como é que cada um gosta do que, né? Come o que gosta.
Até o dedo, vou arrancando o dedo.
Aí, até é louco. Então, é muito eu fui fazer um trabalho de colégio na época que eu fazia, né, no primário. Cheguei na casa dos colegas meus para fazer trabalho em grupo. A mãe chamou, vamos almoçar, não sei o quê, chamou todo mundo, cara. Ó, cada um se serve. Eu abri a panela do arroz, tinha dois pés de galinha cravados no arroz.
Minha mãe já fez um negócio desse comigo na escola.
Pé de galinha é um negócio que me...
Vamos lá. Qual palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Comida.
Comida, que boa palavra. Que pode representar tanta coisa.
Muita coisa.
É. Tá vendo? Comida.
Comida.
Oh, tem uma palavra que eu falo 30 milhões de vezes por dia, que é gente. Se você abrir meus stories e for pulando assim, gente. Eu sempre começo com gente. Eu não consigo começar uma frase e falar, gente. Então, gente.
Gente.
Pagamento.
É bom demais, essa também eu adoro.
Pagamento é boa palavra.
É melhor falar.
É. E pagamento é um negócio que até demora de falar. Pagamento. Devora pra você receber mesmo, né? Tá bom. E o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Bom, eu tenho uma música da Lud que fala assim: eu vivi, eu amei, eu sorri, eu chorei, eu estive aqui.
Lindo.
Lindo, né?
Verdade.
É um pagodinho dela.
Boa. Tá isso.
Já foi danada!
Tá bom.
Foi muita correria, tô mortinho.
Aqui eu não tô mortinho não, porque eu queria até mais, mas acabou. Vocês acreditam? Ah. Pois é, queria ouvir mais histórias de morte, semi-morte, jujuba. Tô apavorado com você. Não
pior
sei
que tem mais.
Tem mais?
Meu Deus.
Você stalkeou mais gente.
Não, mas já arrumei um emprego pra isso.
Jesus.
O próximo programa.
Então é no próximo, é semana que vem. Não sai daí que a gente já volta, minha gente. Já fica uma semana assistindo, hein? Pra não perder nenhum detalhe. Um brinde, um brinde.